Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem que Vendeu a Alma.
Por que ficou calado de repente? Continue a sua narrativa.
Eu já vou continuar, padre. Eu apenas procurava coordenar melhor os meus pensamentos. Recordar todos os momentos daquela noite tenebrosa.
Você estava dizendo que Veludo, muito nervoso, procurava ainda levá-lo à desistência do plano. Quando o relógio começou a bater às 12 pancadas da meia-noite.
Certo. Era meia-noite em ponto quando comecei a subir a escada sem ruído. Meu rosto não era então este que o senhor está vendo agora. Eu deixei crescer a barba novamente. Voltei a ser Jorge Montes Claros. Mas naquele momento, eu era um fantasma. Era alguém que nem deveria existir mais. Jorge Simas Oliveira. Cheguei ao alto e olhei a porta do quarto de Arthur Medeiros. Caminhei em sua direção, passando pelo quarto de Mário. O silêncio era pesado, quase sinistro.
E então?
Abri a porta devagar e vi Arthur estendido na cama. Dormia, mas seu sono não era calmo. Aquilo me deu uma certa satisfação. Mesmo que meu plano falhasse, Arthur Medeiros jamais seria o mesmo depois das terríveis experiências por que eu o estava fazendo passar. Aproximei-me devagar e me abaixei junto a ele, tendo o cuidado de fazer com que a luz fria da lua que entrava pela janela iluminasse meu rosto, o rosto de Jorge Simas Oliveira. Seu rosto se contorceu e ele se moveu quando ouviu minha voz. Aqui estamos de novo, senhor Arthur Medeiros. Jorge Simas Oliveira, lembra-se de mim, canalha? Você me atirou na prisão. Você roubou minha mulher. Você torturou os meus filhos. Agora chegou o momento do ajuste de contas.
Não, deixe-me. Deixe-me.
Você precisa pagar pelo que fez. Você tem que pagar, miserável. Olho por olho, dente por dente. Eu vou matar você, Arthur Medeiros. Eu vou matar, você vai morrer.
Não!
O que é que...
Eu matei o fantasma maldito! Eu matei!
Jorge!
Eu estou aqui, Carlos. Acenda a luz logo.
Jorge, este é o Mário.
O revólver está aí no chão. Apanhe com cuidado, com um lenço e vigie Arthur Medeiros.
Sim.
Ainda está vivo. Mário.
Foi Arthur. Ele atirou em mim.
Arthur não sabia que era você, Mário. Pensou que fosse outra pessoa.
Quem?
Um velho conhecido de vocês, Mário. Jorge Simas Oliveira.
Não.
Olhe pra mim e talvez mude de ideia. Faça um esforço, Mário. Você se lembra, não? O marido de Márcia. O pobre caixa do banco que você ajudou a destruir. O obstáculo.
O obstáculo?
Que você ajudou a afastar em benefício de Arthur. Está lembrando bem agora, Mário? Você está morrendo, Mário. Assassinado pelo homem que você dominou quase a vida inteira. E que por isso mesmo tinha medo de você.
Jorge!
Mário está morto, Veludo.
Meu Deus. Você provocou isso, Jorge?
Não. Eu jamais esperei que acontecesse o que aconteceu. Eu não esperava que Arthur fosse atirar em Mário. Mas parece uma forma de justiça, não parece?
Eu só posso dar graças por não ter sido você. O que é que vamos fazer com o Arthur?
Olhe como ele está. Quieto. Os olhos parados.
O revólver.
Tome.
Você espera aqui. Vigie Medeiros. Eu vou lá embaixo tomar todas as providências necessárias.
Não demore, por favor.
Parece que chegamos ao fim, Jorge Simas Oliveira. Fim deles. E o seu. Telefonista.
Eu desci. Eu não aguentei mais ficar lá em cima olhando o Arthur daquele jeito. E com o morto atravessado no quarto. Olha, Jorge, eu sempre fui forte. Mas isso eu não aguento.
Não faz mal, não faz mal. Eu ia mesmo chamar você.
Eu escutei lá de cima. Você chamou a polícia, não foi?
Eu falei pessoalmente com o inspetor Lopes.
Ah, sim.
Ele estará aqui dentro de uma hora no máximo. Mas você não vai esperar, Carlos.
Não vou?
Não. Eu não quero mais nada que possa recordar essa desgraça toda quando voltar. Você vai apanhar o meu carro e retornar à cidade. Amanhã bem cedo providencia a transferência de todo o meu capital do Banco Medeiros. Feche a conta.
Sim.
Eu encontro você em casa. E então resolveremos o que fazer.
Sim, mas espera aí. O que mais você vai querer fazer depois disto?
Desaparecer.
Desaparecer? Mas como?
Simplesmente desaparecer. Não há mais motivo para Jorge Montes Claros continuar vivendo e agindo.
Mas você é Jorge Simas Oliveira. Pode voltar à sua vida normal, uma vez que não há nada contra você. O que foi preso e condenado se chamava Gustavo Silveira, lembra?
Você está enganado, Carlos. Jorge Simas Oliveira morreu há muitos anos. Friamente assassinado pelos dois que estão lá em cima. Jorge Simas Oliveira está morto. E morto vai continuar. Agora é melhor você ir e fazer exatamente o que eu pedi. O Lopes é meu amigo e eu explico por que eu mandei você na frente.
Tá certo. Tá certo. Jorge?
Sim.
O inspetor Lopes é amigo de Jorge Montes Claros. E o rosto que me fita agora é de Jorge Simas Oliveira. Ou Gustavo Silveira.
Vá sossegado. Quando o inspetor chegar, ele vai encontrar Jorge Montes Claros à espera dele.
Tá bom. Tá bom, mas não esqueça, hein?
Deus existe. Agora eu sei que ele existe.
Com as chuvas, o risco de enchentes aumenta. Entulhos, sacos, garrafas plásticas não devem ser jogados nas ruas. Eles prejudicam o escoamento da água, causando enchentes. É uma questão de limpeza, saúde e segurança.
Felizmente, você chegou à conclusão lógica sobre a existência de Deus, nosso Senhor.
Sim, padre, Deus existe. Está em todos os lugares, em todas as coisas. Só mesmo um cego pode não ver isso. E eu era um cego.
Mas continue a sua narrativa. Agora já falta pouco, segundo me parece.
Padre, eu não podia esperar o que ainda estava por acontecer, modificando tudo o que eu pensava então. E tudo aconteceu em rápida sucessão. O inspetor Lopes chegou, já trazendo consigo a perícia e dois detetives. Enquanto eles agiam no andar superior, eu e o inspetor Lopes conversávamos na sala.
Você disse que estava dormindo e acordou com os tiros. Dois tiros.
Sim, sim. Eu levantei-me, Lopes, e procurei a proveniência dos tiros. Eu vi aberta a porta do quarto de Arthur Medeiros e corri para lá. O Carlos chegou ao mesmo tempo que eu.
A propósito, por onde anda o seu secretário?
Bem, Lopes, eu tomei a liberdade de mandá-lo de volta. Certos negócios meus precisam ser resolvidos ainda esta manhã, mas ele estará inteiramente à sua disposição quando voltarmos.
Se for preciso. Então você viu o Mário caído?
Sim, ali, sim, junto à porta. E depois eu vi Arthur ainda segurando o revólver, os olhos muito abertos, espantado com o que havia feito.
Este revólver?
Sim.
Dele?
Não, não, é meu. Ele o apanhou ali no armário de armas.
É o Dr. Mota, o nosso legista. E então, doutor?
O detetive Mário foi morto com dois tiros, quase a queima-roupa, inspetor. Quanto ao outro, acho que não está muito bem da cabeça, não. Tem um ar abobalhado, espantado. Quando lhe perguntei se havia atirado, limitou-se a abanar a cabeça, confirmando. Mas não disse uma palavra.
Entendo.
Provavelmente será preciso entregá-lo ao psiquiatra.
Se ele confirma que deu os tiros em Mário, o exame da arma e a autópsia farão o resto. O carro demora?
Deve chegar a qualquer momento. Já providenciei pelo telefone.
Jorge, o que é que eles estavam fazendo aqui? Medeiros e Mário.
Eles eram meus hóspedes, inspetor. Eu os convidei para passar algum tempo aqui na minha casa. Caçadas, pescarias, divertimentos, né?
Oh, Jorge, que você tenha convidado a Arthur Medeiros, um banqueiro, eu entendo. Mas o Mário, um simples detetive de segunda classe...
Talvez você ignore, mas Arthur e Mário eram muito amigos. Uma amizade de longa data, Lopes. Mário estava presente quando convidei Medeiros e foi o próprio Arthur quem sugeriu a extensão do convite para seu amigo.
Amigos? E matou o outro. Parece que há muito que investigar com respeito a esses dois. Bem, a perícia deve estar terminando tudo lá em cima. Assim que eles terminarem, voltaremos.
Se não for incômodo, Lopes, eu gostaria de voltar com você. O Carlos levou meu carro.
É claro, claro que sim. Será mesmo bom que você venha comigo. Assim poderemos encerrar de vez esse caso.
É o que eu espero, é o que eu espero.
Seu Jaques, eu já estava assustada. O senhor ficou a noite inteira lá em cima, no quarto da dona Márcia e com a luz acesa.
Não se incomode comigo, Joana. Você pode ver um café forte para mim?
Sim, senhor. Vou num instante. Está pronto o café, seu Jaques. Bem forte, como o senhor gosta.
Ah, tá bom. Obrigado. Joana?
Senhor?
Como foi que mamãe morreu?
Ah, o senhor passou muito tempo fora desta casa e por isso não sabe. Eu nunca entendi muito bem o que realmente aconteceu com dona Márcia. Primeiro ela mudou de repente.
Como mudou?
Mudou, ficou triste, quase não saía do quarto lá de cima. Depois ela me chamou e me pediu para ajudá-la a mudar para o quarto de hóspedes. Eu estranhei, mas ela não explicou nada. Acho que brigou com seu Arthur.
E depois?
Ah, depois ela foi definhando, definhando. Ela quase não comia. Até que... Ah, nem gosto de lembrar que me dá logo vontade de chorar. Coitadinha.
Tá bem, Joana. Você já pode ir.
O senhor vai ficar?
É, eu vou ficar por aqui.
Então tá bom. Tchau.
Ah, você já voltou?
Vim com o próprio Lopes. Você demorou.
É, não é fácil fazer tudo o que eu fiz, Jorge. Fechamento de conta, transferência de dinheiro, tudo, tudo. Eu deixei o contador feito louco, sabe? Telefonando para todas as partes, procurando Arthur Medeiros.
A coisa vai piorar muito quando os fiscais aparecerem por lá e eles souberem que Arthur está nesse momento atrás das grades, sendo interrogado por um psiquiatra.
Um psiquiatra, é?
Eu creio que está doido. Não por minha causa, mas pelo choque de haver assassinado seu próprio comparsa de crimes.
Jorge, se ele falar em Jorge Simas Oliveira...
Quem é Jorge Simas Oliveira para a polícia ou para a justiça, Carlos? O homem que foi preso e condenado há anos chama-se Gustavo Silveira.
Ah, quer dizer que você vai retomar o seu nome verdadeiro e então...
Daí... Não, claro que não.
Mas, Jorge, eu não...
Se você não fosse tão cabeçudo, eu entenderia logo que isso é impossível... Aos meus filhos, a memória de Márcia. Pense no que aconteceria se soubesse que Márcia casou com outro homem quando seu primeiro marido ainda estava vivo. Pense no que o escândalo poderia significar para o futuro dos meus filhos, Carlos.
É, mais uma vez eu acho que você está certo.
Eu preciso desaparecer, Carlos.
É, uma vez que Jorge Montes Claros é nobre... Inventado?
Não é inventado.
Não?
Ezequiel Montes Claros existiu mesmo. E era de fato meu tio, irmão de minha mãe. Tinha muito orgulho de seu nome. E fazia questão que os parentes o usassem. A fortuna que recebi por herança é minha mesmo por direito.
Ora, essa... disso eu não sabia.
Isso... isso é mesmo verdade, meu filho.
É, padre, é. Ezequiel Montes Claros era mesmo irmão de minha mãe. Eu não gostava dele, por isso fugi da Bahia. Vim pra cá e consegui emprego no Banco Medeiros. Depois, casei com Márcia. E o senhor sabe o que aconteceu.
Isso vem provar que Pedro B. só existiu na sua imaginação.
Talvez sim. Talvez não, padre, eu não sei. Eu só sei que o pior aconteceu logo em seguida.
Se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em Intervox.